Viva! Viva, porque está começando o Cartão Vermelho, edição 84, neste dia 19 de março. E veja você que nos vê. Dia 19 de março. Para quem tem atrás de si aqui essa plaquinha do Deus gosta mais, Deus prefere os ateus, 19 de março para mim foi um dia na minha infância especialíssimo. Porque era o dia de São José, é o dia de São José. É o dia de São José. E eu sou José Carlos. Esse é o meu nome de batismo, José Carlos Amaral Kfouri. E eu tinha na minha casa, nos meus pais, uma cozinheira Didi, muito católica, que fazia questão de me levar à missa do dia 19 de março, o dia de São José. E eu ganhava santinhos de São José. Eu tinha uma coleção. Você acha que eu acumulei uns 10 santinhos de São José? Então, assim, para mim, era São José no céu e o Elvis Presley na terra. Na minha infância e na minha começo de adolescência. É dia também, não por acaso, do carpinteiro, do artesão, em homenagem a São José. É dia também da gente falar do sorteio da Libertadores, da gente falar do caso de Robinho, que será julgado amanhã no STJ. É dia de falar do sábado que vem, quando o Brasil, meu Deus, vai jogar em um Wembley contra a Inglaterra do Bellingham, do Harry Kane, vai jogar contra a Inglaterra do Saka, que o Trajano gosta tanto, do Foden. Pobre Dorival Júnior. O que nos leva a fazer uma enquete. Você acha que o Brasil vai perder de 2 a 0, de 3 a 0, de 4 a 0 ou de mais que isso? Essa é a nossa enquete. Estamos dando de barato que o Brasil vai perder em Wembley. A dúvida é se será de 2, de 3, de 4 ou de mais. De um não temos dúvida nenhuma. Quer dizer, nós não temos dúvida nenhuma, não. Eu não tenho dúvida nenhuma. Não posso falar nem por Zé Trajano, nem por Alice Klein, que hoje nos dá o prazer de estar conosco em nosso cartão vermelho. E eu começo, evidentemente, começo sempre pelas mulheres. E aí te pergunto, minha sobrinha Alice Klein. Sim, porque eu vi Alice Klein crescer. Vi o pai dela fazer a cabeça dela para ser palmeirense. Ela tinha todas as tendências para ser corintiana, todas, jeito de ser, tudo. Mas o pai não deixou. O pai foi cortando todas as tentativas de que ela pudesse exercer o livre-arbítrio. Hoje, ninguém tem dúvida, é uma palmeirense de quatro costadas, mas como se fosse uma corintiana. Torce pelo Palmeiras como se fosse uma gaviona. Tudo bem, Alice? Me conte o que espera mais: o julgamento do Robinho amanhã ou o amistoso Inglaterra e Brasil?
Olha, tio Juca, tem que chamar de tio, porque senão ele fica chateado, né? Nós fomos
Isso.
vizinhos aí desde que eu era criança, e só para dizer, né, em respeito aqui ao meu grande pai, que não houve qualquer possibilidade de desviar a rota e a conduta familiar. Essa coisa do livre-arbítrio, quando a gente tem que escolher time de futebol, a gente precisa negociar, a gente precisa discutir esse livre-arbítrio. Mas o que mais mexe comigo essa semana, certamente, é o julgamento do Robinho, né? Embora não tenha necessariamente a expectativa de que ele se resolva amanhã, né? A gente sabe que tem aí um possível pedido de vista, dificilmente tem uma resolução amanhã, e naturalmente, ainda que o STJ decida que ele possa cumprir a sua pena aqui no Brasil, ele ainda tem a opção de recorrer ao Supremo, ao STF. Então essa história não acaba amanhã, mas seria sem dúvida nenhuma um grande passo na direção, né, da prisão do Robinho. Ele, né, o STJ, que ele não está sendo julgado pelo crime, né? É importante a gente dizer isso. O STJ decidir pela prisão dele no Brasil seria um passo muito importante. E quanto à seleção, coitado do Dorival, né? Que bucha que o Edinaldo Rodrigues arrumou para ele, né? O cara poderia estar com um treinador aí um ano para se preparar, finalmente a seleção arruma amistosos decentes, e o cara jogado nessa fogueira tem 15 cortes por lesão. Então, é isso, né? Para dizer que eu sou uma pessoa otimista, né? A pessoa ariana, a pessoa de Áries, está chegando o meu aniversário, vou querer meus parabéns na sexta-feira, ela é uma eterna otimista. Então, eu acho que pelo menos o que resta ao Dorival é saber que uma derrota pode ser aí colocada na conta desse time Frankenstein que ele tem na mão, né, para estrear contra a Inglaterra, que não é a seleção brasileira principal, né? Não é, ele não tem os principais jogadores à disposição, não tem os principais goleiros, não tem os principais zagueiros. Então, talvez dê para dizer aí que, bom, se eu tivesse, talvez não fosse tão feio. Agora, o que não pode é tomar uma peia, né? Como se diz lá na Terra de Manhã, tomar uma peia vai ser muito complicado. A seleção da Inglaterra, a gente sabe o tanto que os ingleses valorizaria uma vitória sobre o Brasil, então vai vir com muito desejo de vencer a seleção brasileira, seja ela lá qual for. Então, acho que a nossa vida vai ser muito complicada. Pegar o Bellingham aí sem zaga principal, com goleiros jovens, é uma preocupação, mas é isso, né? Mais uma cortesia de Edinaldo Rodrigues e sua gestão na CBF para a seleção brasileira.
Então, Zé, você acha que exageramos na nossa enquete? Que é óbvio que o Brasil vai perder, resta saber de quanto?
Bom, primeiro mandar beijos para a Alice, né, com quem eu não faço programa faz tempo. Né? Tem uma época que a gente fazia muito, toda semana quase. E a presença dela aqui é muito legal para a gente. E tem que explicar por que a Alice está aqui, né, Ju?
Sim, porque o nosso Rodrigo está viajando de volta de Assunção para o Brasil, onde ele foi cobrir a Libertadores. E está aqui também porque a gente queria muito tempo que ela fizesse o cartão vermelho.
Eu achei ótimo na véspera do julgamento do Robinho.
Exatamente, deu certíssimo.
Mais adequada do que isso. Isso. É o assunto que mais me interessa, mas eu também vou na linha da Alice. Certamente um desses juízes ali vai pedir vistas, né? E vai passar para agosto, depois tem isso. Isso vai render muita coisa ainda. Porque se perde vista e o julgamento vai para agosto, e depois ele pode recorrer, então corre o risco de não terminar esse ano ainda. Da coisa passar para o próximo ano. Eu estou cético em relação a isso. A crítica que eu falei antes, que eu ia fazer, antes do programa começar, é a seguinte. Eu não aguento mais falar de grupo da Libertadores. Eu fiquei vendo televisão hoje, não teve um programa de esporte que não falasse de grupos da Libertadores. Todo. E hoje em dia você sabe que não só tem aqueles canais tradicionais, TV aberta, TV fechada, tem YouTube, tem não sei o quê, pepepe, papapá, aquela coisa toda, que você não sabe nem onde vai acompanhar, nem onde vai passar o jogo. É difícil, porque pulverizou demais, é legal e tal, mas é difícil. E aquela conversa, é altitude, o planejamento da altitude, e não sei o quê, tem grupo da morte, eu não tenho. Eu não aguento, não tenho saco mais para isso. Sabe? Todo ano a mesma coisa. Os times são sempre os mesmos. Aliás, os times fora do Brasil estão piores. A Libertadores nunca teve time tão ruins, né, como esses agora que estão aí na cola. E olha só, tem mais um integrante hoje, Juca. Olha lá.
Tem uma participação especial aqui.
Um gato?
O Caetano está aqui.
O Caetano! É um gatinho! O Caetano!
Caetano,
fala aqui com esse seu tio avô. O Caetano, você é corintiano, não é, Caetano?
Que time você torce, filho?
Palmeiras! Mas, gente, sem imaginação, essa família Klein.
Flamengo!
Então ele tá bem na fita, né? Flamengo e Palmeiras, né?
Ô, Caetano, mas, você não quer mais nada? Se não, chama não. Caetano. É. Só faltava você chamar Caetano Chico.
Só faltava ele se chamar Caetano e já ter ingresso para Caetano e Betânia, porque está uma procura desenfreada. Tem mais de 70 mil pessoas na fila, né? Para ver o show, que vai ser em Salvador, vai ser demais, vai ser na Fonte Nova. E no teatro, daqui em São Paulo, depois do Rio, vai ser
Vai ser um acontecimento.
Mas outra coisa que eu queria falar...
Mas então você não aguenta falar de Libertadores.
Outra coisa que eu acho também que a gente tem que não tomar cuidado, não, mas que costuma acontecer, é que o time mais fraco, bem mais fraco, como a seleção brasileira, Frankenstein, como foi falado aqui, consiga, de uma forma, sei lá como, mas é normal, não seria um feito extraordinário, não, fazer um jogo duro, equilibrado, com uma seleção muito melhor e que tem valores muito melhores que os nossos. Então, a enquete que pergunta vai ser de 2-0, 3-0, 4-0, 20-0, pode quebrar a cara. Aí eu faço a seguinte pergunta. Com esse time Frankenstein, o time que teve 15, a Alice falou 15 cortes, né, Alice?
Sim, são 15 cortes por lesão.
15 cortes, começando com o goleiro, até o Gabriel Magalhães, grande zagueiro do meu Arsenal, ele foi cortado, aí eu perguntei para o João, meu filho lá, o João está cobrindo a seleção. Ô, João, o que houve com o Gabriel Magalhães, que ninguém fala nada? Eu falei, não, foi inflamação no tendão de Aquiles. Ah, bom, então não... eu estou preocupado com o jogo do dia 31 contra o City. Esse jogo aí não estou preocupado. Mas então quero dizer que pode... Já vi, ô Juca, a gente vem de longe. Nós já vimos várias vezes seleção que você não acreditava fazer jogo duro e até vencer. Eu não duvido nada, não duvido nada. É claro que o Brasil, a Inglaterra é favorita, está numa fase boa, tem jogadores jovens excelentes, mas não duvido nada, não.
Tomara, deixa eu apenas dar aqui o meu pitaco na questão do Robinho, Alícia. Existe mesmo, né, essa expectativa de que alguém vai pedir vistas. Eu até publiquei no blog uma carta aberta aos ministros.
Eu vi, assinei embaixo.
Porque é o seguinte, né, Alícia? Se você, nessa altura do campeonato, pede vistas a um processo que vem de 2013, que redundou na condenação em 3 instâncias pela justiça italiana, que fez com que ele se refugiasse no Brasil, risse na nossa cara, vivesse na praia jogando futebol, indo a churrasco dentro do Santos, dando entrevistas como deu, patética entrevista na TV Record. Algum juiz de uma alta corte brasileira ainda precisa examinar o caso, passa a sensação de que quer adiar, que quer procrastinar a decisão. E isso não colabora para que a sociedade brasileira se sinta juridicamente segura. Não colabora. Então, eu tenho honestamente a esperança de que ninguém peça vista. Que a gente amanhã tenha uma primeira decisão. Olha, o STJ determina que ele cumpra a pena no Brasil. Claro, aí ele vai recorrer ao STF, nada contra. Esse é o caminho, né? Mas não é possível que alguém... Eu acho que pedir vistas nesse momento é um pouco rir na nossa cara. Né?
Mas tem acontecido, Juca. Tem acontecido, incluindo o STF.
Eu sei.
É, tem acontecido. E tem que levar em conta também o seguinte. São 3 mulheres apenas no tribunal.
Só 3 mulheres, sim.
3 mulheres.
Não, o que é triste, né? Não é só triste pela diversidade, mas triste que a gente parta do princípio de que as mulheres vão avaliar esse caso, ou os homens vão avaliar esse caso de maneira diferente, né? De que a gente precisa ter uma mulher para que a mulher leve em conta o direito da mulher, porque a gente não pode partir do princípio que o homem vai fazer o mesmo. E a outra questão é porque o que eles vão, né, o que o STJ avalia é se foi seguido o devido, né, processo legal na Itália, se o Brasil pode, enfim, homologar a sentença com base no julgamento e a maneira como o julgamento foi conduzido. E a outra questão tem a ver com a lei da imigração, né? Se isso pode, enfim, é uma lei aparentemente que precisaria retroagir sobre o caso do Robinho. Mas, de novo, Juca, como você falou, esse caso ele não foi descoberto ontem. Né? Então, ele precisa... quem poderia estar fazendo a lição de casa, né? Os juízes e as juízas são muito bem assessorados para já estar com essa questão observada. Claro, né, os advogados vão falar, né, as questões vão ser colocadas a um debate, por isso, né, é uma decisão plenária, não é uma decisão monocrática. Mas é um caso que certamente eles já devem ter estudado muito bem. E vale lembrar também um último ponto, que na justiça italiana, essa terceira instância, determina exatamente a questão do processo, né? Você na terceira instância já chega, ó, Caetano aqui, você já na terceira instância, você chega para falar da questão das provas, você já não debate mais o mérito, né? Você debate se houve alguma falha processual, e foi definido que não houve. Então, esse assunto é sério, ô Caetano. Eu acho muito importante que o Brasil leve isso a sério também, assim como a justiça italiana levou e insistiu para que isso fosse conduzido aqui.
Tá certo. Eu vou te falar uma coisa em resumo, Alícia. Eu estou esperando que essa decisão seja uma decisão que honre, que dignifique a justiça dos homens, com H maiúsculo, como sinônimo do gênero humano, mas não como uma decisão de gênero, porque realmente não cabe, nessa altura do campeonato, diante do que fez o Robinho, que você discuta que as mulheres vão votar de um jeito e os homens, eventualmente, de outro, por uma questão de gênero menor. Não é possível. Não é possível que isso aconteça no século XXI, numa alta corte brasileira. Enfim, saindo deste tema, que é o mais sério da semana, indiscutivelmente, para a questão que o Zé colocou, ô Zé, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não sou de fazer gênero, de querer remar contra a corrente. Mas o que me cansa mais, e eu parei, como diz você, com isso, é a busca das previsões. Ah, não há a menor dúvida, os 7 brasileiros vão passar. E eu falo, mas não tem passado 7. Ah, o Flamengo, o Palmeiras são favoritos disparados. Tá bem, são. Ano passado também era, o campeão foi o Fluminense, que ninguém cogitava da hipótese de ser campeão. Então eu estou naquela situação de querer esperar pelo menos 48 horas antes de cada jogo, para ver como... É óbvio que o Palmeiras é favorito em qualquer circunstância na América do Sul hoje, se não quando tiver que enfrentar o Flamengo. É evidente que o Flamengo tem mais time, mais tradição, mais tudo que o Palestino do Chile. Né? Mas como chegará lá no dia de enfrentar o Palestino? O São Paulo vai jogar contra o Tajeres. Ah, imagina, o Tajeres. Não tem nenhum grande título internacional. Mesmo na Argentina, nunca foi campeão da Argentina. Sim, mas empatou 2 vezes com o São Paulo na Mercosul em 2001 e eliminou o São Paulo na pré-Libertadores de 2019. Né? Não faz tanto tempo, o Arboleda jogava nesse time de São Paulo que foi eliminado. Perdeu lá de 2-0, empatou aqui no Morumbi 0-0. Foi tratado como o maior vexame da história do São Paulo. Sabe por que o maior vexame também, Zé? Porque a gente cria tanto a expectativa nas pessoas que é um jogo liquidado, que na hora que não acontece, nós mesmos, para tratarmos o erro da nossa previsão, taxamos de vexame o que talvez não seja. Ou será um vexame para a Inglaterra empatar com o Brasil todo estropiado? É uma reflexão que eu proponho a vocês dois.
Vai, Alice.
Juca, eu estava pensando aqui, né, vendo, eu estou que nem o Trajano, né, com uma overdose de grupos da Libertadores. Hoje eu fiz o Redação Sport TV de manhã, então a gente também falou sobre esse assunto. E eu fico pensando a imprensa sul-americana, né, dos outros países, fazendo a mesma coisa, né, olhando os times brasileiros. E aí pensando, bom, o São Paulo é o campeão da Copa do Brasil, é tricampeão da Libertadores, tricampeão mundial. Mas não ganhou da Ponte, não ganhou do Guarani, quase não ganhou do Ituano e foi eliminado pelo Novo Horizontino. Né? Que São Paulo vai pegar na Libertadores? Mesma coisa o Grêmio. O Grêmio foi vice-campeão brasileiro, mas o Grêmio teve uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro e tinha o Soares, que não tem mais. Né? Então, qual é o Grêmio que vai estar no Campeonato Brasileiro? As pessoas falam, ah, o Bolívar só na altitude. O Bolívar foi até as quartas de final da Libertadores passada. Fez barba e cabelo no Cerro Porteño. Eu do Cerro Porteño 4-0 fora de casa. né? Tudo bem, tomou um pau do Palmeiras em São Paulo, mas no último jogo, só perdeu a liderança do grupo no último jogo da fase de grupos, justamente para o Palmeiras. Então, eu acho que a gente faz umas análises que a gente precisa usar um recorte de tempo, a campanha que fez no ano passado, quem é o treinador, quem é o principal destaque, logística, altitude, mas tem uma série de fatores envolvidos aí, fator emocional, lesões, a gente não sabe como é que os times... Né? A gente já está vendo um monte de lesão e a gente está em março. Né? Conforme a temporada avançar e o Campeonato Brasileiro entrar no meio, com esses jogos aí duas vezes por semana, esses times vão estar inteiros em todas essas partidas. Então, o Brasil é muito forte, o Brasil ganhou as últimas 5 Libertadores, né? Obviamente que com um domínio muito grande, especificamente de Palmeiras e Flamengo, mas teve final com o Atlético Paranaense, teve final com o Santos, né? O ano passado foi o Fluminense, então são muitos brasileiros fortes, mas eu acho assim, a gente pode descer do salto um pouquinho, porque a vida na Libertadores é complicada, e tem times brasileiros que a gente não sabe como chegam, que eu acho que ainda os estaduais não deram a real medida da condição em que eles vão chegar na Libertadores.
Então, Zé,
você imagina os jornais, a imprensa boliviana, analisando a tabela, os grupos e tal. Talvez se achando até injustiçado. Ah, estão dando como desculpa esse negócio de altitude. Ora, entra na Sul-Americana já sabendo que tem altitude. Nós jogamos aqui a vida inteira assim, encaramos qualquer um. Quer dizer, tem visões e mais visões. A própria imprensa argentina está vendo a situação do São Lourenço, né? E colocado num grupo X. Mas o que eu quero dizer, que não queria falar muito de Libertadores, é como hoje na televisão há uma sequência de programas de mais ou menos iguais. Você liga uma determinada emissora, você não sabe se está vendo o canal A, B, C ou D. Foi um festival de... Ah, isso é que eu fui ver sem a moça. Fui ver sem a moça Não estou brincando, não, pô. Sim, a moça que está passando de novo com a Débora Dolabella e tal, com o Otton Bastos, o Chico Anito fazendo papel de fazendeiro que tem os escravos lá e tal. Eu digo, vou ver um pouco aqui de Sim, a moça para tirar o pé um pouco, né? Aliás, eu tenho uma série muito legal para sugerir, chegar a hora para sugerir, que eu estou entusiasmadíssimo com essa série.
Boa. Deixa pra lá. Você tem, a Alicia tem também. Estou recebendo aqui uma mensagem do Igor Heleno, evidentemente é um advogado. Ele diz o seguinte, Alicia: muito legal a citação do Nelson Hungria na sua coluna, Juca. Ele foi o Pelé do direito penal brasileiro e é pouco lembrado até mesmo na academia. Porque na minha carta ao STJ, eu cito o fato de que eu sou filho de jurista, meu pai era procurador de justiça, e eu e meus irmãos, ele chamava para ajudá-lo a fazer a revisão dos pareceres. Então, ou eu lia para ele, ou ele lia para mim, e a gente observava se tinha alguma coisa, alguma palavra errada, alguma coisa mal escrita. E na minha casa virou um mantra: Opsite Nelson Rodrigues. Nelson Hungria. Eu demorei para descobrir o que significava Opsite, opinião citada, né? Todas as vezes que ele citava o Nelson Hungria. Enfim, muito obrigado pela menção, meu caro Igor Heleno. Eu queria sair.
Olha, a gente voltou. Desculpa, já que a gente voltou no caso do Robinho e a sua carta, só fazer mais uma observação e saudar a justiça italiana, que mesmo com a, né, ausência do Robinho, insistiu para que ele cumprisse a sua pena, porque tudo isso está acontecendo também por conta da insistência da justiça italiana, que pediu primeiro a sua extradição e, na impossibilidade da sua extradição, pediu para que ele cumprisse a pena aqui, que é algo que o Brasil só fez uma vez, né? Então, vai, não é uma coisa comum, né? Não tem um precedente, e esse precedente ele é com uma decisão monocrática, então com uma decisão plenária seria a primeira vez. Então é importante que a justiça de outro país também insista, né, e corra atrás. E a gente sabe que Daniel Alves também só está preso desde o começo por conta do precedente do Robinho, né? Então como essas coisas vão se construindo para que, né, o cerco se feche quando esse tipo de crime acontece.
Isso. Só falta começar a acontecer também nos casos de racismo, né, Alícia? Mais uma vez o Vini Júnior é vítima, tá louco. Mas eu queria sair da Libertadores para a gente... Bom, estamos vivendo aí essa data FIFA, então paralisou-se, né? Paralisaram as decisões dos campeonatos estaduais, a gente fica nessa situação assim meio xoxa, né? Mas eu queria colocar uma outra questão para vocês, que aparentemente contraria tudo o que a gente sempre diz. Eu tenho para mim que no caso de São... Eu acho que muito claramente você tem dois campeonatos praticamente já resolvidos, o de São Paulo e o do Rio. O de Minas, o do Rio Grande do Sul, não. O de São Paulo e do Rio dificilmente escaparão de Palmeiras e Flamengo. Mas eu acho, queria te ouvir, Alícia, que o Palmeiras, além do mais, teve a fortuna, fez por merecer, é claro, de pegar o Novo Horizontino num jogo só, na Casa Verde. O jogo será no Allianz Parque. Porque já está decidido, a Federação Paulista já autorizou. Né? Uma notícia do começo da noite. Por que eu digo isso? Porque eu acho que se fossem dois jogos, haveria o risco do jogo em Novo Horizonte para o Palmeiras. Como mal ou bem, houve em Diadema com Água Santa. Só que o Novo Horizontino é um time muito melhor do que era o Água Santa no passado. Num jogo, é claro, a gente sempre diz, não, num jogo só, sempre há perigo. Em dois jogos, o melhor prevalece. Era, provavelmente, o Palmeiras prevaleceria. Mas corria um risco de, por exemplo, perder a invencibilidade. Você vê assim também ou você acha que eu estou exagerando?
Eu sempre acho o jogo único mais perigoso, né? Eu sempre acho que a zebra, ela fica ali mais prontinha para fazer a sua participação especial quando tem um jogo só. Acho mais difícil no Allianz do que seria na Arena Barueri, por exemplo. Né? O Palmeiras não faz um caldeirão na Arena Barueri, embora esteja diante da sua torcida, enfim. No Allianz eu acho mais difícil, mas o exemplo que você deu do Água Santa... É um exemplo claro desse os dois jogos tendem a corrigir em favor do time mais forte. Foi, inclusive, o que aconteceu com o Nova Iguaçu e Vasco. Né? O Nova Iguaçu fez um campeonato carioca melhor do que o Vasco, e os dois jogos provaram isso. Né? Então, especialmente o primeiro jogo em que o Nova Iguaçu, assim, o empate foi um resultado excelente para o Vasco, que foi triturado, né, pelo Nova Iguaçu, milhões de finalizações. Mas eu vejo o Palmeiras com uma superioridade que não demonstrou no primeiro jogo do campeonato, claro, campeonato começando, temporada, aquela coisa, mas o Palmeiras era para ter perdido aquele jogo com o Novo Horizontino, teria sido o resultado mais justo, né? Mas dentro da sua casa é, obviamente, favorito, mas eu sempre acho que o jogo único é mais perigoso, porque não tem esse tempo de você bobear. Os times do Abel não costumam bobear quando está valendo, né? Você falou assim, olha, agora está valendo. Né, dificilmente os times do Abel piscam nessa hora, a menos que seja disputa de pênalti. Aí esquece. Aí um abraço. Mas eu vejo o Palmeiras como favorito, mas eu acho o jogo único bem perigoso, o que torna o Campeonato Paulista ainda mais injusto, né? Porque você imagina que a Lusa por pouco não elimina o Santos com uma campanha com 50%, menos de 50% dos pontos do Santos, poderia ter eliminado e, né, em mais um jogo avançar e estar numa final. Então, para quem gosta de emoção, está ótimo, né? Mas em termos de justiça, pelo trabalho apresentado, o Campeonato Paulista ele é bem complicado, né, para usar um eufemismo. Sim,
sem dúvida alguma.
Olá, já foi falado aí o Santos, o que vocês acham de Bragantino e Santos?
Eu acho o Bragantino com mais possibilidades do que o Santos, Eu acho o Bragantino com mais possibilidades do que o Santos. Embora, diferentemente do Palmeiras, o Bragantino na hora H sempre tem falhado.
Tem fracassado.
Agora, eu queria saber a sua opinião, Zé, de um outro jogo, fora do eixo Rio-São Paulo. Em tese, o Atlético Mineiro nadaria de braçada contra o Cruzeiro. Só em tese, né, Zé?
Não vem jogando bem o time do Filipão, não. Contratou Gustavo Scarpa, não está adiantando nada. O time vem se arrastando e ganhando ali
Ou perdendo, como perdeu para o América no segundo jogo.
Né? Ou perdeu do América. A lá da campanha do América foi muito interessante. Eu, nesse jogo, apesar do Cruzeiro estar numa situação pior nos últimos tempos que o Galo, eu não tenho vejo favorito, não, entre Galo e Cruzeiro. Pode dar Cruzeiro tranquilamente, porque esse Galo, que contratou alguns jogadores, vendeu outros e tal, não está jogando nada. Agora, o Rio de Janeiro...
E tem o Filipão, vai... né? Hã? E tem o Filipão balançando, né? Filipão quando começa balançando. A sair notícia na imprensa de que a diretoria está dividida, se a próxima notícia for que o treinador está prestigiado, a gente sabe que aí... Né? Já está com a sua situação mal encaminhada. E vale lembrar que o Cruzeiro já venceu o Galo duas vezes na Arena MRV. Então, na inauguração do estádio, será o primeiro confronto entre os dois times de final de estadual com torcida única. Essa desgraça acordada pelos dois clubes, né, por vontade própria, e é o único título acessível para o Cruzeiro, né, na temporada. Então, vai ser bem interessante esse confronto.
Agora, eu estou de olho mesmo no Rio de Janeiro, viu? O Nova Iguaçu me encantou nos dois jogos contra o Vasco. E eu quero ver agora diante do poderoso Flamengo, né? Tem um garoto que joga muito bem, que é filho daquele Chuchuzinho lá no Flamengo, o Iquieto Fluminense. Tem o centroavante que jogou no Corinthians, um jogo tal de Carlinhos. Isso. O Nova Iguaçu, gente. Olha, o Nova Iguaçu na final do Campeonato Carioca, eu morro de inveja, eu que sou América. O América está lá na segunda divisão do Rio. E eu vendo o Nova Iguaçu, Laranja Mecânica, né? Laranja Mecânica da Baixada Fluminense. E tem um ingrediente a mais, uma coisa que a gente tem que louvar, que a gente costuma não falar muito dessas coisas, e o Juca lembrou muito bem no programa passado, no Posse de Bola, a figura do técnico, enfim, um técnico negro no futebol brasileiro, colocando o seu time numa final de campeonato.
Né? Isso. E podemos ter um segundo, né? Se o Juventude passar pelo Inter. Né?
O Juventude, O Juventude está lá o Jair Ventura?
Não. Meu Deus, que foi lateral do Grêmio, que foi técnico do Grêmio. Ô, Alice, me ajuda. Que tá...
O Rubens socorre a gente aí, Rubens socorre.
Tá Rubens me dormindo, hein? Roger Machado.
Eu confundi o Jair Ventura com o Roger Machado. Se manifesta contra o racismo.
E mais uma vez tem uma belíssima entrevista sobre a questão racial, porque houve de novo o problema.
Pessoal, eu vou uma coisa. Ele não foi lateral direito do Grêmio. Ele foi
lateral esquerdo. Do Grêmio. Isso. Roger Machado. Isso, diga.
Falou sobre esses casos. Eu, inclusive, conversei hoje com o Marcelo Carvalho, do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, sobre a questão da Comebol, né, sobre a não manifestação da Comebol praticamente a respeito dos casos de racismo na Libertadores e na Sul-Americana, e ele me dizia isso, que ele tem conversado com o presidente da Federação Gaúcha, eles estabeleceram uma ação chamada Protocolo Zero, mas quando há denúncias ou julgamentos, as punições não acontecem, né, estão acontecendo casos de racismo no Campeonato Gaúcho. E, de novo, né, Juca, assim como eu falei sobre a questão do julgamento do Robinho, a gente precisar depender das juízas mulheres para se posicionar, é muito triste que a gente coloque nas costas dos treinadores negros carregar as principais mensagens na luta antirracista. Né? Até porque ocupam pouquíssimos espaços, né? A gente está aqui, gente, num espaço dominado por pessoas negras, por jogadores negros, a gente liga a televisão, a maioria dos comentaristas são brancos, os treinadores são brancos, os dirigentes são brancos, né? Existe um problema gravíssimo.
Nós três aqui, né, Alice?
Como a maior parte das bancadas, né, são assim, a gente tem a vasta maioria dos ex-jogadores são negros, mas dos comentaristas ex-jogadores, a maioria ainda é branca, então isso vai estar mudando com o tempo, mas ainda é uma questão. E a gente, né, num universo em que tem tantos ex-jogadores como treinador, ainda ter tão poucos, mas, de fato, o Roger é uma figura muito importante, porque, né, atua muito nessa área, e, de novo, lamento que ele precise, né, ser quase uma voz solitária nesse espaço.
Eu não vi entrevista ainda desse Carlos Vitor, treinador lá do Nova Iguaçu. Vocês chegaram a ouvir alguma?
Eu não vi. Eu só vejo a figura dele, muito simpática, né, abraçando os jogadores. Está lá há 10 anos, né? Que ele é treinador do time, né? Vamos ver.
Uma coisa que me chamou a atenção no Nova Iguaçu, que a gente fica um pouco no imaginário que, às vezes, o time menor quer fugir do time grande, né? E eles celebraram muito o fato de jogar contra o Flamengo no Maracanã, não se intimidaram em nenhum momento com o Maracanã, e a torcida do Vasco intimida time grande. A torcida do Vasco é uma das torcidas, né, mais incríveis do Brasil, que faz uma festa, realmente transforma os estádios num caldeirão, e o Nova Iguaçu não tomou conhecimento, jogou no Maracanã como se estivesse na sua casa, né, celebrou o fato de poder jogar contra o Flamengo. Então é um time de muito, muito brilho, né, muita autoconfiança, uma coisa...
Sem dúvida, personalidade, sem dúvida. Olha aqui, vamos falar um pouco de cultura, já que eu estou curioso por saber quais são as séries que vocês nos recomendarão. Roda a vinheta. Antes que vocês falem, eu sugiro, não é nada novo, é um documentário que é até um pouco maior do que deveria. Podia cortar uns 20 minutos, 30. Mas é um documentário arrasador, O Último Dia de Yitzhak Rabin, do Amo Gitai. Está na Apple TV, está na Prime, está na Amazon. Como se sabe, Yitzhak Rabin era um líder a favor dos dois estados, era um líder a favor da pacificação e foi assassinado por um extremista de direita. Ao ver o documentário, embora o documentário não diga isso com todas as letras, fica muito claro quem foi que mandou matar o Yitzhak Rabin. Veja que vale a pena. E aí, dona Alicia, o que você tem para nós em matéria de séries que você recomenda?
Eu vou ser um pouco humilhada, porque você, né, traz documentários históricos importantes e eu trago umas coisas um pouco menos, né,
eruditas.
Quando eu falar a minha, então, eu vou ficar...
Que bom!
Mas eu trouxe duas séries que eu acho interessantes por motivos parecidos e também um pouco diferentes pelas duas coisas. Uma é a série traduzida para o português como Treta, na Netflix, que traz esses dois personagens. E duas, o que eu gosto muito nessa série também é porque praticamente todos os personagens são de origem asiática, então mergulha um pouco... Né, nas diferentes culturas coreana, japonesa, chinesa, e o quanto a gente tende a misturar todas essas coisas, os americanos tendem a misturar todas essas coisas, e é um pouco como essas duas pessoas que se encontram num momento de desespero, né, vem o desenrolar dos seus dias e das suas vidas um pouco entrelaçados, né, e quebra um pouco o estereótipo da mulher mãe bem-sucedida que mora numa casa maravilhosa como se a vida dela tivesse bem resolvida por isso. Então, gosto muito de séries que quebram estereótipos. E a outra série é uma releitura do Mr. and Mrs. Smith, que está na Amazon, que tem como um dos seus principais roteiristas, protagonistas e produtores o Donald Glover, que para mim é um gênio dessa nova geração. É um cara maravilhoso na música, no cinema, nas séries. É dele aquela série Atlanta, que também está na Netflix. E também com personagens principais que não são brancos, né? Porque a gente cresce muito com essa cultura que sempre os protagonistas são pessoas europeias, loiras de olhos azuis. Então, tem muitas nuances. As séries parecem um pouco mais leves do que elas são, mas gostei muito, recomendo. E agora quero ouvir a do Trajano para ver se ele vai ser mais leve do que eu ou se você vai na linha cabeção.
Olha, do Júlio. A minha é espetacular. Eu estava vendo aquelas Expatriadas, parei, não consegui voltar ainda.
Eu vi.
É muito cruel, denso, assim, e eu fiquei meio assim, dei uma parada para continuar depois. Mas não é dela que eu quero falar, não. Eu quero falar de Sullivan e Massadas. Olha, é sensacional, porque é uma dupla que dominou o cenário musical brasileiro, principalmente nos anos 80. Tudo que você ouvia de Roberto Carlos, Tim Maia, de Xuxa, de Eliana, de Fagner, de Alcione, tudo era composto pela dupla Sullivan e Massadas. Mais de 500 músicas que foram sucesso, absoluto. Aquelas músicas do Tim, sensacionais, que eu adoro, sempre adorei, eu mesmo tinha dúvidas, eu não sabia que não era do Tim, sabe? Ou do Hildon, era da dupla Sullivan e Massadas. Eu só estou chateado. São sete. Eu não gosto de série com muito capítulo, não. Temporada 1, temporada 2, temporada 3.
Você não gosta de relacionamento longo, você não gosta de se comprometer muito tempo.
Aquela coisa resolver rapidinho. Né? Então, essa aí tem sete capítulos. Eu estou no quarto, mas aí travou. Travou, fiz tudo hoje para recuperar. Vamos ver se hoje à noite consigo continuar até o sétimo. Mas vale a pena. Olha, vocês não podem imaginar como é interessante. Eles compõem assim de madrugada. Ele recebia uma encomenda. Vamos lá, pimba. Isso aqui é para o Roberto agora. Pá, 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 pá. Não é, vai cair bem na voz dele. Meu amor.
Ô, Zé, e repete, está passando onde?
Na Globoplay.
Na Globoplay.
Aí é um trabalho muito legal do pessoal ligado ao Pedro Bial, que vem fazendo grandes documentários. Outro que eu vi outro dia, eu falei aqui, vale o escrito. Sobre o jogo do bicho.
Isso é ótimo.
Maravilhoso também.
Muito é brilhante, brilhante, brilhante.
Então é Sullivan e Massadas.
O Globoplay tem feito ótimos.
Eu preciso assistir, vou começar a assistir hoje, se depois que eu colocar o Caetano para dormir eu tiver alguma energia, porque fiz o Redação Sport TV hoje com o Marcelo Barreto e o Lucas Prata, o Caju, que recomendou justamente essa série. A gente fica trocando figurinhas ali no intervalo. E ele recomenda. A gente estava falando do trabalho da equipe de acervo da Globo, né? Que é impressionante, tudo que tem disponível lá, que fica muito claro nessas séries. E ele tinha recomendado justamente isso. Eu não tinha a menor ideia de que, né, os compositores de músicas do Tim, do Roberto, e de Unidunité, e músicas da Xuxa e da Eliana, né?
Tudo eram você imagina, Fagner, tudo você imaginar, Eliana, Fagner, Alcione. É um negócio impressionante, maravilhoso. E outra muito coisa, bem. Eles ficaram 26 anos sem se falar. Recuperaram agora, contam essa história agora no documentário, na série.
Ah, é?
É.
Vou ver. Vou começar a ver hoje. Agora, vamos pôr o olho nos tipos. Eu quero recomendar vivamente a coluna do Tostão, publicada na Folha de São Paulo do último domingo. Doutor Tostão, a par de ter sido o jogador extraordinário que foi, eu sempre digo isso e não é por amizade, é por admiração, desde que eu me entendo por gente que gosta de futebol, o Tostão é o meu número 9 da minha seleção de todos os tempos. Eu sei que você vai falar, mas como, você está maluco? E o Ronaldo? O Tostão foi um dos jogadores mais inteligentes que eu já vi em toda a minha vida. E era um jogador que resolvia as coisas de maneira minimalista. Você quase não percebia, mas de repente o Tostão aparecia. E ele escreve da mesma forma, isso que é fantástico. Ele escrevendo, você o vê jogando. Ele é econômico nas palavras, ele pouco adjetiva. Um dia eu chamei de Graciliano Ramos da Crônica Esportiva, ele ficou muito bravo comigo, esqueceu a minha heresia. Ele é extremamente modesto, não gosta que falem dele. E eis que ele surpreende todo mundo, porque ele me faz uma coluna em que ele entrevista...
Completamente diferente.
Exato, que ele teve um sonho e entrevistou Nelson Rodrigues. E a entrevista é uma maravilha, é uma maravilha. E aí vou puxar a sardinha para a brasa do Zé Trajano e para a minha, porque de repente...
E no Fernando Calazans, que é citado também.
Exatamente. Nelson Rodrigues manda o Tostão mandar um abraço para o Trajano, para o Fernando Calazans e para mim. E, agora, eu só fiquei na dúvida do seguinte, tá, Zé? Porque vem no parágrafo seguinte a ele dizer que o Nelson Rodrigues recomendava aos jornalistas esportivos que não tivessem medo do ridículo. Sim. E mande um abraço para o Trajano, para o Juca e para o Calazans.
Bom, não talvez sei. Ele possa se espelhar na frase do nosso querido Everaldo. Você é ridículo, Juca Kifuri.
Isso, é verdade. É verdade, é verdade. É um ridículo...
Olha, ser mencionado por Nelson Rodrigues, ainda que em sonho, eu acho que é digno de colocar no currículo, ali no
claro,
CV.
Claro,
né? Já é um momento importantíssimo.
Não, Nelson
da
Rodrigues
carreira.
Via Tostão, né? Nelson Sim. Rodrigues via Tostão, que é o mais legal ainda.
Exatamente.
Muito bem. Alice, olha, eu sei que você tem uma recomendação que me parece muito legal. Eu não vi.
Alice, tem?
Tenho, Trajano. Eu recomendo, na linha de recomendar, né, os nossos colegas e jornalistas, é triste, mas é necessária, uma reportagem feita pela Camila Alves, que saiu hoje no GE, com um levantamento que ela fez entrevistando mais de 200 jogadoras do futebol feminino brasileiro, em que mais da metade delas reportam ser vítimas de assédio, assédio sexual, assédio moral, com vários exemplos trágicos e exemplos com os quais eu me identifico e me desespero, porque vejo coisas acontecendo que se passaram comigo 20 anos atrás, ainda se repetindo, ainda normalizadas, ainda institucionalizadas. E por que institucionalizadas? Porque praticamente ninguém denuncia, quem denuncia é retaliada, e a gente assim alimenta um ciclo que torna o universo do futebol ainda muito hostil para as mulheres que trabalham como jogadoras, como jornalistas, como profissionais nas mais diversas áreas. E eu entendo que quem não vive isso na carne, por vezes não tem a dimensão do tamanho do problema. Então, por mais doloroso que seja, triste que seja, a gente precisa dimensionar o problema se a gente tiver qualquer intenção de resolvê-lo. Então, recomendo e parabenizo o trabalho da Camila, porque, de novo, só a ocupação desses espaços por mulheres permite que esses assuntos não caiam nas sombras, né? Que a gente jogue luz nesses assuntos. Então, recomendo que o título da matéria é Meu Técnico Tentou Me Beijar. E aí traz vários casos e vários relatos de mulheres que são assediadas por aquelas pessoas que deviam proteger e cuidar da sua carreira. Então, né, por um futebol que seja um ambiente saudável para todas nós e para as nossas irmãs e filhas e colegas e a geração mais nova, eu recomendo que a gente prestigie o trabalho da Camila.
Muito legal.
Eu vou ler o livro do querido Marcelo Moutinho, que é um grande escritor, sabe? Tem uma obra muito legal. Ele escreve sobre cenas cariocas, os livros dele falando dos subúrbios, das cenas cariocas. E agora, sábado, vai ter uma grande festa. Pena eu não estar no Rio de Janeiro. Era no Alfarrabi, que é um restaurante do Simas e da mulher do Simas. Na verdade, é mais da mulher do Simas que do Simas, né? Vai ter a presença da Império Serrano, tocando o tempo inteiro, mas é um lançamento sobre a Zaquia Jorge. Quem foi Zaquia Jorge? a grande estrela de Madureira, que morreu afogada na Barra da Tijuca e deu origem àquela famosa música Madureira Chorou. Madureira chorou, Madureira chorou de dor. E ela era uma mulher que lutava bravamente contra o preconceito. Ela tinha um teatro em Madureira, o teatro de vedete, teatro revista, com as mulheres de perna de fora, você entendeu? Então, e ela morreu, e foi uma comoção muito grande no Rio de Janeiro, e o livro é exatamente A Estrela de Madureira. Ele mandou o convite e eu falei o seguinte para ele: não sei se eu vou poder ir, mas eu me lembro muito bem que o autor da música, Madureira Chorou, Cavalim, que era torcedor do América, e nós estamos falando de pai hoje, né? Já falamos do pai da Alicia, já falamos do pai do Juca, agora falar do meu pai. Ele ia jogar pôquer lá em casa com meu pai, o Cavalim, torcedor, que é o autor do Madureira Chorou.
Que maravilha.
Eu conheci e tal.
Alicia...
Estava no Alfarrabi, no centro. Boa. Do Rio de Janeiro.
A Alicia traz uma ótima notícia que eu também não sabia. A volta de um podcast que é uma maravilha. Conte, Alicia.
Pois é, está de volta o Foro de Teresina, né? Primeiro episódio com a nova bancada, agora com a Ana Clara Costa e o Celso, né? Além do Fernando Barros. E eu também não vi na sexta-feira quando saiu. Ontem, por sorte, uma amiga comentou comigo que tinha voltado na viagem para o Rio. Já ouvi o primeiro episódio, está muito bacana. Eu sou muito fã, preciso deixar sempre o meu recadinho aqui para o Medo e Delírio em Brasília, para o Cristiano Botafogo e para o Pedro Daltro, mas estava sentindo falta do Foro de Teresina também para discutir política e os acontecimentos. Acho que ficou uma bancada bem interessante e é uma boa notícia para quem gosta de podcast, gosta de política, a volta e um trabalho da Piauí, que é sempre um trabalho, né, de resistência aí no jornalismo, e achei muito honesto, porque o Fernando começa o podcast, né, falando sobre o fim no ano passado, sobre a saída da Thaís, sobre o que aconteceu, né, não, sem ignorar e o fim abrupto no ano passado, e endereçando aí a volta e essa nova, esse novo time tá bem bacana, recomendo.
Isso é bem Fernando Barros e Silva, para quem não sabe, filho do Leco, ex-presidente do São Paulo Futebol Clube. Muito bem! Agora nós vamos falar das efemérides de Zé Trajano. E como as efemérides de Zé Trajano não têm vinheta, eu começo lembrando o aniversário de um monstro. De um monstro, monstro mesmo, de verdade. De um dos piores assassinos da história da humanidade. Adolf Eichmann faria anos hoje. Faria anos hoje, ele que nasceu em 1906. E que morreu enforcado em 62 em Israel, depois que o Mossad o prendeu em Buenos Aires. Adolf Eichmann foi uma das principais cabeças dos campos de concentração nazistas.
E circulou pelo Brasil. Nada...
Sim, passou por aqui também. Passou por aqui na sua rota de fuga. Então, é bom. É necessário lembrar dessas figuras, para que aqueles que tenham a pretensão de repeti-los saibam como entram para a história. Adolf Eichmann entra para a história desta maneira. Né? Um monstro, um louco nazista, né? Fartamente responsável pelo Holocausto. Também faria hoje 113 anos, morreu em 1958, a figura de Assis Valente, Zé Trajano.
O Assis Valente, enfim, conseguiu morrer. Parece curioso falar isso. Porque ele tentou várias vezes o suicídio. E teve uma tentativa de suicídio até tragicômica. Porque ele foi lá para cima lá do Pão de Açúcar e se jogou e não caiu direito. Ele caiu num galho de uma árvore. Ficou preso no galho da árvore. Os bombeiros foram lá e tiraram ele. E ele, anos depois, ele conseguiu tomar formicida, que era uma... Lembra aquela época, todo mundo, o suicida lá? É impressionante ela sempre cuidar disso. O número de suicídios de jovens desse país é impressionante. Eu fico sempre chocado lendo o número de suicídios de jovens, principalmente aqui no Brasil. Mas ele, Ele se matou tomando formicida, mas foi um dos maiores compositores de samba do país na época de 30, década de 30. Carmen Miranda gravou muita coisa dele. Depois, anos depois, os Novos Baianos também gravaram, né? Camisa
tá na hora da... Como é que é? Está na hora da cidade mostrar seu valor. Não é isso? É dele, não é isso?
Ficou famoso com a Carmen Miranda e ficou famoso com os Novos Baianos, né?
Isso.
E Camisa Listrada, que durante muito tempo achei que era do Ari Barroso, mas não, era do Assis Valente. Na década de 30, e os conjuntos vocais gravaram muita coisa dele, os grandes cantores da época, o nome dele está marcado. Está marcado na história da música popular brasileira.
Alícia, você sabe quem faz 88 anos hoje? Uma das...
Não sei.
A primeira Bond Girl, Úrsula Andress.
Olha aí.
Cuja cena saindo do mar, né, que é essa, que impressiona o James Bond, é das coisas mais belas, assim, do ponto de vista da estética da mulher bonita, que sem acontecer rigorosamente nada, acontece tudo. É uma beleza essa cena. E depois tem uma outra cena que ela sai com uma camisa branca, transparente. Bom, na minha adolescência, na do Zé também, o Zé já é um pouco mais velho do que eu. Um pouco é modo de dizer, ele é bem mais velho do que eu, tá? Deixar claro isso. Mas...
Não, e na época que James Bond, era o verdadeiro James Bond. Não é
James Bond.
Esses que vieram isso. Depois, né? Isso. Não estão com nada.
Você é um purista de James Bond, Trajano? Não pode? Os mais recentes?
Não. Roger
Moore. Até qual? Pessoal... Você considera até qual?
Para mim, o nosso Sean Connery é igual ao Rei Momo, primeiro e único.
Só o Sean Connery que você respeita como 007?
Só, né? Só. O resto é só. Paisagem.
Bom, e faz 77 hoje, 77 anos hoje, a Glenn Close, que é sim, e protagonista de um dos filmes mais assim, atrozes, né, de dar medo, que é Atração Fatal, que ela vai atrás do amante que a rejeita e faz de tudo, né, Alicia? Até matar o cachorro, matar os gatos. Ela fez de tudo que alguém podia fazer, né, para se vingar. Né?
É uma atriz muito poderosa, num papel muito poderoso. Eu, pessoalmente, gosto desses filmes, de novo, né, que desafiam o estereótipo da mulher frágil, da mulher... Né, ter mulheres como vilãs também, não só mulheres como, né, as Bond Girls, que estão, né, ali um pouco mais para fazer... figuração e pela sua beleza, mas mulheres que estão ali pela sua força, pela sua inteligência, e a Glenn Close está, né, em outro patamar, é uma mulher, uma atriz talentosíssima e que ousou envelhecer em Hollywood, né, que é uma coisa que também Hollywood não recebe muito bem, e ela muito maravilhosa.
Essa coisa do ousar envelhecer é como a Fernanda Montenegro, né, Alicia? A gente pode medir uma pessoa, né, por esse aspecto. Né? Assim, não tem plástica, não tem nada. Não tem... É a minha arte. É isso que eu tenho para entregar. Né? E entrega. Bom, completa também 77 anos hoje o grande ex-zagueiro e excelente treinador de futebol, quando foi treinador de futebol, modernizou os clubes que dirigiu, Marinho Pérez, que foi um zagueiraço do Inter de Porto Alegre, foi um zagueiraço.
Ele começou na América como técnico, ele encerrou a carreira como jogador, ficou como jogador e técnico. Mas ele foi um baita jogador, porque ele veio do São Bento Sorocaba.
Isso.
Morreu em Sorocaba agora, recentemente.
Ele morreu?
Mas ele morreu. Ele jogou, pode conferir aí, tomara que eu não...
Faria 77 anos, isso? Morreu? Exatamente. Morreu em 2023, ano passado, isso.
Ele jogou no Barcelona, veja você, no grande Barcelona, no Rio dos Mítios. Jogou no Internacional, no grande Internacional. Jogou no Palmeiras, sabe? Jogou em grandes equipes, jogou na Seleção Brasileira, na Copa de 74. Grande figura e foi técnico durante muitos anos em Portugal. Tinha um grande mano lá em Portugal, Marinho Pérez.
Ele fez dupla Marinho Pérez e Luiz Pereira, 74, não foi isso, Zé?
Os dois de Sorocaba, né?
Os dois de Sorocaba. Muito bem. E também hoje é aniversário da morte. Morreu em 1850, nascido em 1875, Edgar Rice Burroughs, que é simplesmente o pai do Tarzan. Precisa falar mais nada, né? É simplesmente o pai do Tarzan, do rei das selvas. Também é aniversário da morte, morreu em 79, nascido em 1912, Zé Trajano, Fregolente.
Rapaz, o Fregolente, eu era fã. Ele era tio do colega meu do São Bento, no colégio.
Olha só.
É. E o Fregolente nunca foi um ator assim principal. Ele fazia sempre mais ponta e tal. Mas ele fez muito teatro também, televisão. E ele participou de vários filmes da obra do Nelson Rodrigues, Sete Gatinhas. Ele tinha uma cara meio sacana, assim, você entendeu? Então ele entrava no meio da cena para dar um toque sacana na cena, vamos dizer assim. Porque ele tinha uma cara meio gaiata, mas era um grande comediante, um grande ator, Fregolente.
Muito bem. Rubão nos informa que a Conmebol acaba de anunciar a tabela, as primeiras datas da Libertadores. Flamengo e Grêmio estreiam no dia 2 de abril. Palmeiras, Botafogo e Fluminense estreiam no dia 3 de abril. O Galo e o São Paulo no dia 4. E agora, o mais importante, eu sei que é tudo que a Alicia queria saber. E o Zé Trajano também, porque é a paixão oculta dos dois. Corinthians estreia na Copa Sul-Americana no dia 2 de abril. E não é mentira, não. É no dia seguinte do dia da mentira. Né? Dia da mentira que este ano servirá para que lembremos, né, do golpe de 64. Né, que não pode ser esquecido jamais. Eu vou dar meu cartão dourado por uma cena que me encantou essa semana. Para o jogo Manchester United 4, Liverpool 3. Um jogo que, para resumir o que eu penso dele, embora tenha valido a eliminação do Liverpool da Copa da Inglaterra, para mim é um jogo que não tem derrotados. É um jogo que foi uma homenagem ao futebol, com prorrogação, com gols no fim, com reviravoltas, duas reviravoltas. Um jogo de futebol como eram os jogos de futebol que eu via nos anos 50, 60, 70, Santos e Botafogo, Cruzeiro e Santos, Palmeiras e Santos, tantos. Agora a gente os vê no Reino Unido, seja na Copa da Inglaterra, seja na Copa da Liga da Inglaterra, seja na Premier League. Isso provavelmente será sábado em um Wembley, pelo menos da parte dos ingleses. Ai, meu Deus. Então, meu cartão dourado vai para esse.
Eu queria incluir também o Carlos Vitor aí nesse cartão dourado.
O técnico, muito bem. Você tem algum cartão dourado especial, Alicia?
Ah, o meu vai para o Nova Iguaçu, acho, pelo conjunto da obra, pelo Carlos Vitor, pela coragem dos jogadores. As entrevistas coletivas ali no pós-jogo dos atletas são maravilhosas, é isso, é um time que está feliz de estar ali, joga um futebol muito, muito bonito também, né? É, como a gente viu aí nesse jogo de 7 gols, é um time que vai para cima, que não tem medo, que não joga como um time pequeno, como muitos times grandes às vezes escolhem jogar. Então, o meu vai para o Nova Iguaçu, que eu acho que é uma grande novidade no cenário do futebol, que eu espero que não seja só esse ano que consiga dar continuidade ao trabalho.
Muito bem, é claro, não preciso nem te lembrar que todos esses jogos da Libertadores, da Copa Sul-Americana principalmente, né, você vai acompanhar aqui no All Sport. O JP é muito metido, sabe, Zé? O JP mandou um recado para mim, para não esquecer da vinheta. Como se alguma vez eu tivesse esquecido da vinheta do cartão vermelho. Roda a vinheta, JP. O O meu cartão vermelho vai para a desfaçatez, para o cinismo, para a covardia de Robinho na entrevista dada no domingo passado para a TV Record, para a apresentadora Carolina Ferraz. Ele chegou aos píncaros da falta de caráter, ao culpar a vítima pelo estupro. Portanto, a Robinho, que eu espero que amanhã tenha uma sentença do STJ, o meu cartão vermelho.
Eu assino embaixo. Assino embaixo a sua carta, inclusive, que tem em relação ao caso.
Não tem como ser diferente, não tem como ser diferente o estuprador arrogante que pensa que a sua palavra vai valer mais do que a lei, do que as provas, do que tudo que existe contra ele, do que os áudios, né? Mais uma recomendação, quem ainda não ouviu o podcast do UOL com os áudios
exatamente,
do Robinho, onde fica claro o desprezo dele pela vítima, pela justiça, né? O quanto ele acha que está acima de tudo isso. E espero que a gente possa descobrir amanhã que não, ele não está acima de tudo isso e exatamente. Ficar um passo mais próximo dele cumprir a pena a qual foi condenado.
Para que você tenha só uma ideia e para te acender a curiosidade de ver ou de rever a reportagem do UOL, como é que chama? As fitas de Robinho, né? Não é as fitas,
Os áudios?
Os áudios de Robinho. Né? Os grampos de Robinho, me lembra aqui o Rubão. Os grampos de Robinho. Nos grampos de Robinho, há uma gravação em que ele diz: ah, a menina estava tão bêbada que nem me reconhece, nem sabe quem eu fui, nem sabe. Na entrevista cândida que ele dá, todinho de branco, num cenário branco, só faltavam anjos em torno dele. Acho que o Edir Macedo achou que botar anjos seria um exagero. Ele disse que a moça estava sóbria o tempo inteiro, que a moça fez tudo que fez com sentido. Um absurdo, um cafajeste. Muito bem, programação do canal UOL. Amanhã, 9 horas, UOL News Esporte, com o nosso Eduardo Tirone. Às 11, âncora Eduardo Tirone. 11 da manhã, de primeira, com a Domitila Becker e com o PVC. Às 18, tem o Fim de Papo, com a Marília Ruiz e com o Renato Maurício Prado. Na sexta-feira, tem Posse de Bola, com o Zé Trajano. Não deixe de ver. 7:30 da noite, na terça que vem, tem Cartão Vermelho de novo. Tomara que a gente possa repetir, ter mais vezes Alicia Klein entre nós. Muito obrigado. Até a semana.
Valeu, Alicia. Um beijo.
Beijo, obrigada.